Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Estou aqui mais uma vez para apresentar o Urbanismo no Podcast. Hoje é sábado e todo sábado é dia de Urbanismo no Podcast. Bom pessoal, este ano temos uma novidade. O profissional de arquitetura e urbanismo que quiser participar desse podcast é só entrar em contato comigo através do meu WhatsApp 92994975170. Podemos acertar de que forma é que você pode participar. Se você tiver um bom tema relacionado às questões de arquitetura e urbanismo, com certeza faremos uma entrevista bem interessante. Hoje nós vamos falar de habitação social. Na verdade, nós vamos discutir um pouco da dissertação de mestrado do arquiteto professor Diogo Monteiro, onde ele trata os aspectos de habitações sociais em áreas centrais, tendo aí como referência o programa Locação Social da Prefeitura Municipal de São Paulo. Habitação social é sempre um tema que envolve muita discussão, né? Então vamos lá. Diogo Barros Monteiro, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual Paulista, UNESP, Bauru, mestrado em Teoria e História da Arquitetura pela Universidade de São Paulo, USP São Carlos, atua em escritório próprio e na docência em cursos de graduação e pós-graduação em Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, atualmente como docente no curso de Arquitetura e Urbanismo da Uninorte em Manaus e com pesquisas na área de habitação de interesse social. Esse é o arquiteto professor Diogo Barros Monteiro. Professor Diogo, você fez uma pesquisa de mestrado, onde trata de aspectos de habitação social em áreas centrais, tendo como referência o programa Locação Social. Para dar início à nossa conversa, gostaria que você explicasse o que é um programa dessa natureza. Por favor.
Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite do professor Antônio Carlos, né, que tem propagado esse conhecimento vasto e amplo por esses podcasts que são maravilhosos, né? É uma forma de acessar o conhecimento muito importante. Bom, e também queria agradecer, pois esse resgate da minha dissertação de mestrado, que foi realizada em 2011, foi defendida, mas que ainda são reflexões atuais, né, que podemos fazer, uma vez que uma política habitacional ela deve contemplar a população, porque a habitação é um direito básico, como saúde, educação, enfim. E sem uma política habitacional consistente, as pessoas não têm o acesso à habitação, e assim como a educação e a saúde, né? Então, é muito relevante. Bom, e qual a importância, como o senhor me perguntou, de um programa dessa natureza? A pesquisa se realizou fazendo uma investigação sobre o programa Locação Social da Prefeitura de São Paulo, que aconteceu entre 2001 e 2004, né? Mas esse programa Locação Social, ele é uma modalidade de atendimento de um programa maior que a Prefeitura realizou, que foi chamado Programa Morar no Centro. Qual que é a ideia? Trazer habitação para as áreas centrais, onde as áreas centrais são repletas de infraestrutura urbana e onde está o local de trabalho das pessoas, né, em sua maioria. E assim eu consigo tornar o centro mais povoado e assim ter um uso mais intenso, porque costumeiramente o centro, esse centro simbólico e histórico, ele se tornou local predominantemente comercial, e aí com isso não teríamos uma elasticidade em relação ao uso, e a habitação traz esse uso. Então essa modalidade dentro do programa Morar no Centro, tinha outra modalidade também, que era o programa de arrendamento residencial, mas essa modalidade de locação social, o morador pagaria 10% de sua renda e assim teriam uma habitação do Estado, né? Mas seria isso até ele, enfim, conseguir se emancipar e ir para uma habitação de melhor qualidade, ok? Então a ideia efetivamente era essa.
Pois é, professor. Então quer dizer que o objetivo principal é trazer as habitações para as áreas centrais, né? Com isso, povoar o centro, certo? Professor, alguns dos conjuntos habitacionais que você analisou, avaliou-se que, após a ocupação, não corresponde à proposta de um projeto. Você acha que, de modo geral, isso é recorrente em projetos que possuem essas características? Poderia dar sua opinião sobre os principais motivos que levam a essa situação? Por favor, professor.
Bom, para responder, eu vou falar um pouco dos motivos que me levaram a pesquisar, né, a fazer esse tipo de pesquisa em habitação social, porque o que acontece? Desde pequeno, eu residi em uma habitação, um conjunto habitacional no interior paulista, onde você percebia que os conjuntos lançados na década de 80, 90, enfim, eles tinham uma característica em comum, que é a falta de qualidade projetual, inserção urbana e esse tipo de coisa, porque eram residências muito mal dimensionadas, né, do ponto de vista funcional e até estético, digamos assim, né, muito mal dimensionado, a localização era geralmente muito distante do núcleo central da cidade e as habitações eram todas iguaizinhas, assim, então como se as pessoas fossem todas iguais, tivessem o mesmo modo de vida, né, sei lá. E aí o que me despertou foi que quando eu tomei contato com esses projetos, né, ainda na esfera projetual, não no que realmente se construiu, percebi que todos eles prezavam pela qualidade, assim, então tinham inovações em relação ao projeto arquitetônico, a composição do Parque do Gato, por exemplo, composição laminar, que imersa em um grande espaço público, então era um parque, né? O Vila dos Idosos também tentava contemplar o terreno todo abraçando uma biblioteca que já tinha no local. E o Olaria também tinha uma variação tipológica, com corredores abertos que iam conectando os blocos, enfim, era uma qualidade muito grande e consistente, né? Bom, mas quando tomei contato com o Real Construído, que eu chamei assim na dissertação, né, o Real Construído que se fez, eu percebi que quando a empreiteira vai implantar os conjuntos, ela já dá uma enxugada em relação aos materiais utilizados, enfim. E também percebi que no espaço público faltou compor o paisagismo, fazer a integração das coisas. Me parece que a questão maior é numérica, assim, né? Então, a minha gestão pública contemplou X habitações, então a qualidade urbana ela se perdeu, né? Então, também além disso, né, o projeto em si, né, tiveram alguns ajustes. Por exemplo, a Laria tinha um caixilho desenhado pelo arquiteto e a empreiteira achou aquilo muito caro e acabou não executando, né? E a gente tem também uma questão, que um projeto como esse, ele é muito longo, né? E aí acaba que interrompe uma gestão pública e a que assume posteriormente acaba não continuando, né? E aí isso se perde.
Pois é, professor. Então, se percebe aí, pelo que você está falando, que o projeto preza pela quantidade, né, e não pela qualidade. O projeto também termina sendo muito longo, né, mais longo do que a gestão pública, o que isso leva ao não acompanhamento, né, quer dizer, à medida que muda a gestão, o projeto termina sendo esquecido.
Mais ou menos isso, né?
Professor, quais tipos de benefícios que a implementação de política de trabalho social e geração de renda num conjunto habitacional, com as características que você estudou, podem ser alcançadas? Por favor, professor.
Bom, é de se ressaltar aqui, que eu não falei anteriormente, a modalidade locação social atendia uma população de 0 a 3 salários mínimos, né? Em situação de rua ou mesmo, no caso, aposentados, né? Então, idosos acima de 65 anos, né? Então, por isso, é uma população que é extremamente dependente de um trabalho social, né, e de geração de renda, como o professor coloca aí, né. Então, quando a gente observou os projetos, eles tinham essa preocupação, assim, no projeto em si, né. Então, por exemplo, o Parque do Gato, ele tinha, além de o projeto ter um parque, né, mas tinha ali também um centro de reciclagem, porque a maioria da população do Parque do Gato, da antiga favela do Gato, né, que são os moradores originais, que ficavam ali na margem do rio Tamanduateí, né, ó, poluído e tal, em palafitas, e eles, a dinâmica de formação da favela, qual que era? A população ia, são a maioria coletores de recicláveis, né, e aí coletava ali na área central de São Paulo e vendia ali pela região e já permanecia ali naquele local. Aí com essa dinâmica foi formando a favela, né? Então a base econômica desses moradores era essa coleta de recicláveis. Então o projeto, lendo isso, colocou uma usina de reciclagem que não foi implantada. E aí isso gerou uma série de problemas, porque eles adaptaram uma usina de reciclagem ali e tinham também os comércios na favela, que o projeto previa um centro comercial para contemplar essas pessoas, que também não foi realizado. Só posteriormente, anos depois que eles construíram. Então tudo aconteceu de uma forma muito adaptada, né? E essa dinâmica de formação da favela continuou. E se hoje você for lá, você vê que ao lado do conjunto já se formou um novo bairro irregular, assim, né? Então, na verdade, o trabalho social teria que ser feito de forma muito intensa, né? Vendo essa população, fazendo uma leitura das suas necessidades, né? Porque você vê na pesquisa, que foi realizada em 2010, 2011, o levantamento previu que 60% da população que se localizava lá, que residia no conjunto, já não era mais original. Ou seja, a população não conseguiu se manter no conjunto e já migrou para outra favela. Então, é de fundamental importância que essa questão da subsistência seja contemplada, até para se efetivar uma política consistente e que o programa, de fato, atinja seus objetivos, né?
Certo, professor. Então, sendo a maioria da população coletores, isso leva a entender que a base econômica dos moradores é a reciclagem, certo? Então, claro que uma usina de reciclagem seria muito interessante. E o que foi proposto, né? Mas não foi implantada, pelo que eu entendi. Professor, você discute em sua pesquisa a qualidade projetual com relação à promoção de espaços coletivos. Os conjuntos estudados apresentaram projetos que, através de seu desenho, promoveriam a integração com o entorno urbano e assim promoveria espaços coletivos e de lazer. Porém, a implantação de tais empreendimentos tornaram-se pouco integrados à cidade e fecharam-se com espaços coletivos voltados para o interior dos empreendimentos. Você acha que esse resultado é consequência da qualidade do projeto ou é um conjunto de variáveis que dificilmente se ajustam ao projeto proposto? Por favor.
Bom, excelente pergunta e reflexão, né? O que os conjuntos demonstraram, me parece que não há um preparo para que se tenha espaços abertos. Então, a própria executora do projeto já vai fechando os espaços e colocando grades, e foi o que aconteceu no caso do Parque do Gato. E no caso do Vila dos Idosos, por exemplo, ele se configura hoje como um condomínio comum, né? Com gradeado e com portaria, né? E não tem a integração com que teria a biblioteca, que era originalmente no projeto proposto. Só que me parece, por exemplo, no caso que quando eu cheguei na cidade de Manaus, tem o caso dos conjuntos feitos pelo Prosamin, onde esses espaços públicos e abertos, eles permaneceram abertos, né? Então, eu acredito que isso esteja atrelado a uma ideia que se faz de cidade, né? Pela população de modo geral e pelo poder público, né? Em São Paulo, especificamente, não se acostumou a ter conjuntos que ficariam abertos, né? Ficariam com espaço público. Mas eu acredito que é um dever nosso propor espaços adequados à cidade, né? Então, nesse sentido, os projetos foram muito bem formulados e tinham essa intenção, né? Então, mesmo que ela efetivamente não aconteceu, né? Mas, de fato, tiveram essa intenção. Isso é louvável, né? E de muita qualidade.
Professor, espaços públicos e abertos é sempre uma tentativa de uso indevido, né? Eu digo, uma apropriação indevida, né? E termina que perde o sentido do uso comum. Mas tem alguns projetos, sim, que eu já vi que deram certos, né? Não é a grande maioria. Em Manaus mesmo, eu lembro que alguns conjuntos, né, residenciais, as áreas que ficavam comuns, mesmo que não fossem espaços abertos, né, áreas comerciais, mas principalmente as áreas destinadas ao lazer, que seria um espaço aberto, às vezes eles desapareciam logo, logo, né? E aí surgia um uso indevido, uma apropriação indevida. É difícil isso.
Bom, professor, estamos chegando ao final da nossa entrevista e gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Por favor.
Bom, gostaria de agradecer, né? Espero que a sementinha da habitação de interesse social tenha sido plantada nas próximas gerações aí de arquitetos e urbanistas e também que tenham compreendido o caráter emergencial de se ter uma política habitacional pública, né? E também que tenham compreendido o caráter multidisciplinar da arquitetura e urbanismo, não é? Obrigado.
Professor, chegamos ao final dessa entrevista. Entendo que as suas explicações, as suas observações foram muito bem colocadas, né? As explicações voltadas para a habitação social são sempre muito bem-vindas, né? Eu acho que ainda temos muito que melhorar nesse assunto. Eu falo de nós, arquitetos e urbanistas, né? E acho que nesse nosso bate-papo aqui você trouxe muita contribuição, né, para todos nós, já que acho que tem muitos arquitetos e estudantes de arquitetura, né, e até de repente pessoas, né, envolvidas com gestões públicas, Eu acho que é interessante sim esse debate e fico muito grato pela sua colaboração com a gente. Já agradeço a sua participação aqui no nosso Urbanismo Podcast. Eu acho que é muito salutar essa contribuição. E já lembro que todo sábado é dia de urbanismo no podcast, que no próximo sábado teremos uma entrevista com um arquiteto e urbanista falando sobre um determinado assunto relacionado à arquitetura e urbanismo. Um grande abraço a todos e até lá!